O Ministério dos Direitos Humanos divulgou que as denúncias de abandono de idosos no Brasil aumentaram 855% em 2023 na comparação com 2022. Como ficam os filhos e outros familiares diante dessa situação? Para falar sobre este assunto, convidamos a Amanda Gimenez. Ela é advogada especializada em direito de família. Está na ponta da linha. Amanda, bom dia para você.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Amanda, a gente acompanha, claro, uma situação relativamente comum. Uma notícia de um pai, né, ou uma mãe, né, pagar pensão alimentícia para os filhos, a tal da PA. Existe PA? A lei obriga o pagamento de PA em algumas situações dos filhos para os pais?
Sim. As obrigações são recíprocas e, assim como os pais têm essa responsabilidade quando os filhos são menores e até mesmo maiores, mas ainda dependentes financeiramente deles, essa reciprocidade é verdadeira dos filhos em relação aos pais. Então, quando esses pais eles estão na fase ali da velhice, né, na fase de idoso, eles não conseguem se manter de forma patrimonial ou até mesmo na forma afetiva, essa responsabilidade passa a ser dos descendentes, nos casos filhos, né, se não houverem filhos, dos netos, ou até mesmo para os ascendentes. Só que ali fica mais complicado por conta do avanço da idade e tudo, então geralmente não há ascendentes, né? Então acaba recaindo sempre para os filhos e netos.
Ok, e agora então vamos lá. O pai ou a mãe está numa situação complicada em sentido financeiro, emocional. Quem é que deve iniciar uma ação de alimentos para que os pais possam receber essa PA, essa pensão alimentícia, no caso dos filhos ou dos netos?
A gente tem a possibilidade do próprio idoso iniciar essa ação de alimentos. Tem a possibilidade também de outro, vamos supor que esse idoso tenha mais de um filho. Então, se um está sobrecarregado, tem a possibilidade desse um que está sobrecarregado propor ação contra os demais para que auxilie na manutenção desse genitor, quando é o caso de famílias com mais de um filho, né? E tem, inclusive, a possibilidade de essa ajuda não ser somente patrimonial, mas também em cuidados, em gestão de cuidados, em auxílio emocional. Não é somente a questão patrimonial, nós temos muitos idosos que são abandonados afetivamente. Então, aí a lei estabelece a responsabilidade não só da manutenção patrimonial, mas também afetiva, né? Assim como ocorre também com os pais em relação aos filhos.
Agora, a gente até falou na abertura aqui da nossa entrevista, Amanda, que as denúncias de abandono de idosos aumentaram bastante, né, de um ano para o outro. 855% em 2023 na comparação com 2022. Eu suponho que muitas dessas denúncias são de vizinhos, talvez pessoas que moram ali próximas, né, do idoso, fazem essas denúncias. Com base nessas denúncias, o Ministério Público, a revelia talvez dos familiares, pode abrir uma ação de alimentos para que o idoso receba o alimento? Pode ser que um filho não queira, talvez para não melindrar os irmãos, abrir uma ação como essa. Pode o Ministério Público, por si só, abrir uma ação dessa?
Pode o Ministério Público, a Defensoria Pública. Você tem a situação de que, vamos supor que esse idoso esteja numa casa de repouso, a casa de repouso também, por intermédio do seu representante jurídico, pode. Inclusive, agora, recentemente, na semana passada, já ficou estabelecido e reconhecido a legalidade, a constitucionalidade da legislação dos alimentos, que diz que para você requerer alimentos, você não precisa, inclusive, de advogado. Então, isso facilita, né, de certa forma, embora prejudique a questão do trabalho dos advogados e também ali a defesa, em certa forma, dos direitos das pessoas, viabiliza maior acesso porque a pessoa não vai necessitar de um advogado para entrar com a ação de alimentos. Então, o que antes poderia ser um empecilho, né? Ah, vou ficar 3 meses na fila da defensoria para conseguir atendimento, ou vou precisar gastar com um advogado particular para isso. Então, a lei possibilita que você entre com a ação sem assistência do advogado e até a primeira audiência você não precise de advogado, você só vai precisar de um advogado te assistindo se porventura não houver acordo na primeira audiência, que é de conciliação. Ah, então, okay. Isso faz com que pessoas que antes, como você falou, se sentiam melindradas, né, seja pela questão financeira ou até mesmo pela questão de relações familiares mesmo, impulsionem a buscar o judiciário, porque não tem mais esse, digamos assim, entrave da contratação do advogado.
Ok. Estamos conversando com a Amanda Gimenez, advogada especializada em direito de família, o assunto pensão alimentícia para os pais. Às vezes os pais são idosos, não têm condições de se manterem financeiramente, aí os filhos ou os netos podem ser aí convocados, né, pela justiça, exatamente para prover aí os alimentos. E se os filhos, Amanda, não tiverem condições financeiras, não puderem alegarem que não têm condições financeiras para custear aí os alimentos dos pais, como é que fica?
Não havendo condição financeira, esse filho ele tem que ao menos prover a manutenção afetiva, cuidados. O que nós não podemos é ter o abandono geral, né? Porque a gente tem a forma de abandono afetivo, tem a forma de abandono material. Então, se ele não pode contribuir materialmente, que ao menos ele contribua com os cuidados. Então, é responsabilidade dos filhos, sim, o cuidado com os pais, assim como também, como eu falei no início da entrevista, é responsabilidade dos pais o cuidado com os filhos. E isso vai ser exigido, né? No momento ou no outro é exigido. Até a gente tem a questão do abandono afetivo. Muito se vê na mídia, né? Abandono afetivo do pai para com o filho. Mas também existe o abandono afetivo do filho para com o pai. E isso pode ser buscado dentro do judiciário também. Então, inclusive, o abandono afetivo, o abandono de cuidado para com o pai pode se configurar numa deserdação. Esse pai pode fazer um testamento e deixar esclarecido ali no testamento que está fazendo a deserdação por conta da ausência dos cuidados. Isso é possível de ser feito e a lei autoriza. Então, é algo a se pensar, né? Porque dependendo da situação, a gente tem um pai que ele tem condição patrimonial, tem condição financeira de se manter, porém o abandono afetivo também é configurado como causa de deserdação, não só o abandono material. A gente tem os nossos idosos, a taxa de depressão é muito alta. Por quê? Não só pelo abandono material, mas também o afetivo. Eles necessitam de cuidado, eles necessitam de atenção. E isso é bastante impactante, né? Tanto é que a lei autoriza, inclusive, a deserdação de um filho por abandono de cuidado. Não necessita só, não é prerrogativa que seja o abandono material, pode ser o abandono afetivo de cuidado.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, bem esclarecedora, viu, Amanda? Muito
clara
aqui esse assunto, porque não é um assunto comum, né? Muito falado, né? As pessoas falam muito de pensão alimentícia do genitor para o filho. Agora, isso, o caminho inverso não é tão falado assim. A gente ouve falar de, por exemplo, medidas que a justiça toma, que o juiz toma, como, por exemplo, prisão, arresto de bens, no caso do genitor que não paga pensão alimentícia. Há casos de filhos que foram presos ou podem ser presos pelo fato de não cumprir a sua obrigação determinada pela justiça nesse campo em relação aos pais?
É o mesmo raciocínio, né? Quando você tem, a única coisa que é importante deixar claro é que é assim, se você tem uma sentença fixando os alimentos para pagamento dos filhos para um pai, se esses alimentos não forem pagos, eles também sejam a prisão. Os últimos 3 meses de atraso autorizam a prisão desse filho que não está pagando essa pensão. A lei fala em alimentante e alimentado. Então, se na sentença que fixou os alimentos, o alimentante for o filho, o alimentado o pai, não havendo pagamento dos últimos 3 meses, a gente pode entrar com ação de execução de alimentos e pedir a prisão civil desse filho, no caso alimentante, que não está fazendo o pagamento dessa pensão. Então, como né, já falei ali, a obrigação é recíproca e os efeitos são os mesmos, tanto dos pais para com os filhos, quanto dos filhos para com os pais. E o importante é deixar claro é que precisa da sentença, né? Porque a prisão, ela, no caso de falta de pagamento de alimentos, só enseja prisão ou não pagamento se for fixação em sentença. Então, assim como é comum falar que fiz um acordo para pagar tanto, mas não formalizei isso, não homologuei no juízo, é o mesmo raciocínio em relação aos pais. Se há o pagamento de uma pensão, então vamos homologar no judiciário, por quê? Porque se não houver o pagamento, a gente tem condição de fazer a execução dos alimentos e fazer busca de bens, fazer suspensão de alguns direitos, por exemplo, não poder viajar, então você tira o passaporte da pessoa, carteira de motorista, tem várias alternativas ali que hoje a lei oferece para além da prisão e que muitas vezes são mais efetivas do que a prisão em si. Agora, o que tem que deixar claro também é a diferença, né, entre a questão da falta de pagamento da pensão, que enseja a prisão por não pagamento, é uma prisão civil, e tem os maus tratos dos idosos ou a violência doméstica, quando for praticada contra um idoso mulher, né, porque é uma lei de gênero ali, que pode ensejar a prisão também com medida, inclusive, protetiva. Okay. Né, mas daí entra em outro âmbito que seria ali o criminal, que não seria do que nós estamos falando hoje.
Perfeito.
Mas também seja, né?
Ficou bem claro agora aqui também. Amanda Gimenez, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Boa semana para você.
Obrigada, igualmente. Um abraço.